Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. Já virou tradição a Câmara dos Deputados escolher vários projetos de interesse da bancada feminina para a votação em março. É um momento de celebração mais prática do Dia Internacional da Mulher, que é comemorado em 8 de março. Nessa semana foram aprovadas várias propostas defendidas pelas mulheres. E no Fatos e Opiniões de hoje, separamos alguns discursos para você ouvir um pouco de como foram os debates a respeito dos principais temas tratados. Um deles foi o projeto que regulamenta a profissão de doula. Doulas são profissionais que dão suporte psicológico e ajudam as mulheres no momento do parto e depois que os bebês nascem. Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, considerou a aprovação como um marco histórico para as mulheres.
Porque finalmente o Congresso Nacional, o Congresso que já foi aprovado no Senado e agora aqui na Câmara, reconhece e regulamenta a profissão de doulas. E essa regulamentação é fundamental para que elas possam ser vistas como profissionais que são reconhecidas para lutar por piso, por jornada salarial, mas mesmo por coisas que antecedem os direitos trabalhistas. Nós estamos falando, inclusive, da autorização de fato de que elas estejam presentes no momento do parto nos hospitais e maternidades, a presença dessas profissionais fundamentais em toda a rede de atenção básica à saúde, né, nos postos de saúde ou UBS, para que façam um acompanhamento do pré-natal no momento do parto e também no pós-parto. São profissionais que não estão ali para substituir nenhum outro profissional de saúde, porque talvez ainda haja um desconhecimento, né, sobre o papel das doulas, mas é o de acompanhamento da gestante, do auxílio ali no processo do seu desenvolvimento físico, né, ao longo da gestação e também nos primeiros momentos depois do nascimento do filho.
O texto do projeto que regulamenta a profissão de doula vai agora à sanção do presidente da República.
Fatos e opiniões.
De todas as propostas listadas para votação em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, a que gerou mais debates foi a que trata da venda daqueles sprays de pimenta às mulheres como ferramenta de autoproteção. Esse tipo de mecanismo pode ser à base de pimenta e de outros óleos vegetais, como a substância oleoresina capsicum. Essa foi a parte mais disputada do texto. Depois de um acordo que estabelece o controle do Exército para a fabricação dos sprays com essa oleoresina, o texto foi aprovado e segue ao Senado. Alguns deputados inicialmente pediram que somente o spray de pimenta fosse autorizado para a comercialização. A relatora foi a deputada Gisela Simona, do União Brasil de Mato Grosso. Ela defendeu o acesso das mulheres ao spray com a substância oleoresina capsicum.
Tirar o OC significa invalidar o projeto. Então eu acredito sim que o PT, com o apoio que tem as mulheres brasileiras, não vão permitir com que a gente torne inócuo um projeto tão importante de autodefesa. Nós estamos a favor, sim. Já colocamos que a autoridade regulamentadora é o Poder Executivo, mas estamos dispostos a colocar aí o Exército, se é a palavra que querem no texto, não temos nenhum problema. É um produto que tem que ser controlado, concordamos com isso, acatamos no texto que seja regulamentado pelo Poder Executivo, colocamos no texto a necessidade de capacitação para uso desse produto e será o Exército que o fará, juntamente com o Poder Executivo. Então, estamos de acordo. O que nós não podemos fazer é deixar nas mãos das mulheres um spray de extrato vegetal que, hora que ela aplicar, mal dá tempo dela correr e o agressor já está em cima dela novamente e até com risco de matá-la. Isso, como mulher, como cidadã, eu não posso permitir.
A deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, comentou sobre a necessidade de haver políticas que garantam a proteção das mulheres.
Achamos fundamental as medidas de proteção às mulheres, medidas também de autoproteção das mulheres, mas é fundamental nós dizermos que a segurança das mulheres deve ser uma tarefa da sociedade como um todo. Nós não podemos transferir a responsabilidade da segurança das mulheres como uma medida individual de que elas mesmas devam ser responsabilizadas de maneira solitária. Portanto, nós orientamos sim pela importância de defender a segurança das mulheres e temos o compromisso da autora do projeto de que ele será melhorado ao longo da tramitação no Senado.
A proposta que autoriza as mulheres a comprar sprays de pimenta para autodefesa segue para o Senado. Outro projeto aprovado e encaminhado ao Senado foi o que estabelece a obrigatoriedade de campanhas informativas e educativas permanentes sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher. A relatora e deputada pelo União Brasil do Rio de Janeiro, Daniela do Vaguinho, apontou as expectativas dela com esse projeto.
É uma honra para mim estar aqui e confesso que estou muito emocionada e muito triste com tudo que a gente tem visto nas redes sociais, na televisão, na imprensa, porque cada vida importa. E a falta de amor, a falta de compreensão, o desrespeito dos homens está tão grande que é assustador. A gente tem medo de sair nas ruas, a gente tem medo o tempo todo. Para mim, eu estar aqui hoje representando o meu estado, Rio de Janeiro, representando tantas mulheres, que não só do estado do Rio de Janeiro, mas hoje aqui, essa lei tão importante de iniciativa, é uma lei que vai impactar muito a vida das mulheres. Porque quando a gente fala em campanha, ela não pode ser uma campanha passageira. Ela precisa ser uma campanha permanente para que todos e todas entendam, compreendam todo tipo de violência. Então, para que todos vocês, meus nobres colegas, estejam aqui hoje, para que esse projeto de lei venha a ser realidade, para que todas as faixas etárias, todas as pessoas da nossa sociedade, elas venham entender quais são esses tipos de violência.
Também para enfrentar a violência contra as mulheres, os deputados aprovaram o projeto que determina o uso de tornozeleira eletrônica para os agressores em caso de violência doméstica. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, disse que essa proposta é um complemento à Lei Maria da Penha.
A Lei Maria da Penha, que foi uma lei do governo Lula, onde se discutiu por muito tempo qual seria o melhor formato. Ela é considerada a terceira melhor legislação do mundo de combate à violência doméstica. Primeiro porque ela tipifica violências que não eram consideradas enquanto tal e, portanto, quando você não identifica a violência, ela tende a se perenizar e ela tende a entrar no tecido social. Então, portanto, há violências que não deixam marca na pele, violência patrimonial, violência psíquica, violência sexual, violência moral, enfim. Ela tipifica essas violências, mas ela tem uma interesse porque ela fala de políticas de prevenção, de promoção, mas ela também fala de medidas protetivas. E é aqui que nós vamos avançar no dia de hoje. E digo que vamos avançar porque ao estabelecer, primeiro, a celeridade para a implementação da tornozeleira. Em flagrante, o delegado já pode implementar a tornozeleira. A obrigatoriedade da tornozeleira, para que você possa realmente ter uma medida de proteção.
Foi aprovado esse projeto que determina o uso de tornozeleira eletrônica para os agressores em caso de violência doméstica. A próxima etapa será a votação no Senado. Com o mesmo objetivo de aperfeiçoar as leis que existem, foi aprovada e segue ao Senado a proposta que tipifica o crime de lesão corporal contra a mulher nos casos em que ela sofre essa violência exatamente pelo fato de ser mulher. A deputada Franciane Baier, do Republicanos do Rio Grande do Sul, foi quem cuidou desse projeto. Ela sintetizou as metas do texto.
É um passo importante no combate à violência contra a mulher. pois ele aqui reconhece no Código Penal a lesão corporal praticada contra a mulher e mais, fortalece a punição dos agressores. Criar esse tipo penal específico é dar uma resposta clara de que violência contra a mulher não vai ser tolerada. E nós aqui temos um grande avanço, porque mais do que falar, nós estamos combatendo, criando o tipo penal e responsabilizando o agressor. A violência doméstica, a violência contra a mulher não pode mais passar impune. E a criação desse tipo penal traz isso. Nosso compromisso, mais do que palavras, ações e a responsabilização do agressor.
Seguindo com os projetos de celebração ao Dia Internacional das Mulheres, também foi aprovada e irá ao Senado a proposta que proíbe a divulgação de imagem de vítima de crime ou acidente, inclusive pelos meios de comunicação. Essa proibição será aplicada aos casos em que não houver a autorização da vítima. Laura Carneiro, deputada pelo PSD do Rio, é autora desse projeto. Ela comentou sobre as motivações da proposta.
Na verdade, o projeto é muito simples. Ele diz o seguinte: não pode violar a vítima. O que é essa violação? É a divulgação de cenas normalmente muito grotescas. É só a gente lembrar do que aconteceu com a Marília Mendonça, na sua morte. A vítima, seja ela de acidente, seja ela de qualquer forma de morte ou de acidente, não pode ter o seu corpo, a sua dignidade mostrada como se aquilo fosse objeto de algum prazer. Então, senhora presidente, o que nós votamos hoje foi isso. Era apenas para a imprensa e isso, com um destaque apresentado pelo PL, se amplia para também os influencers e qualquer outra pessoa. Então, eu queria só agradecer, tenho certeza que o Senado vai aprovar a matéria e, mais uma vez, a gente vai garantir às pessoas vítimas minimamente dignidade de não ter seu corpo exposto.
Os deputados ainda aprovaram o projeto que cria política nacional para estudantes com altas habilidades ou superdotação. A meta é garantir o atendimento especializado às crianças com essas características. A autora do projeto e deputada pelo PL do Rio de Janeiro, Soraya Santos, falou da trajetória para construir essa política educacional específica.
Eu fui procurada por mães que fazem parte de um movimento, mães de um movimento de superdotação, com muitas dores e muitas lágrimas. Os consultores dessa casa me fizeram um pedido. Pediram que fizesse, então, uma audiência internacional, porque não se tinha legislação no Brasil para tratar disso. Promovemos essa audiência com as melhores experiências internacionais. Convidamos o doutor Jaderson, que é um dos maiores médicos em fisiologia do cérebro, para mapear o raciocínio dessas crianças. Pasmem, é uma coisa assim incrível o que a ressonância magnética faz. Vamos imaginar que ele tem a superdotação, deputada Daiane, em área exata. Está lá discutindo geografia, ele está lá alheio. Quando entra assunto de área exata, entra uma massa branca no cérebro dessa criança e ele entra em alta rotação. É um sofrimento para aquelas crianças que muitas às vezes tem uma vocação para uma área, mas sofrem para entrar na escola. Outros que muitas vezes têm que fingir que não são inteligentes para ter amigos.
O projeto que cria a Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação foi aprovado e será votado depois no Senado. Essa proposta busca incentivar a identificação precoce de estudantes com esse perfil para facilitar o atendimento e o desenvolvimento educacional flexível. Essa flexibilidade prevê a elaboração de plano individualizado de aprendizado, com a participação dos pais e também dos responsáveis.
Fatos e opiniões.
Além das votações de projetos, os deputados também decidiram sobre alguns pedidos de urgência para que propostas fossem mais rapidamente para o plenário. Quando esses requerimentos são aprovados, normalmente os projetos pulam a fase das comissões e são votados num curto espaço de tempo. O pedido de urgência mais debatido foi para um projeto que cria a Política Nacional Mais Cultura nas Escolas. Ainda que o texto não tivesse em debate, a ideia contida nele já mobilizou vários discursos. Para o deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, não havia razão para a urgência nem para o próprio projeto.
Nós não somos contra a cultura, a educação ou coisa do tipo. existe uma confusão aí. O Brasil está péssimo em todos os índices educacionais. Basta olhar no PISA. O jovem sai do segundo grau sem saber matemática básica e sem interpretar texto. O que esse projeto faz? Ele cria um subsídio forçado para ideologicamente influenciar na educação básica, que já é ruim. Então, o problema do país é justamente sair do foco, botar na cabeça da criança o que o político acha o ideal conforme a sua ideologia. Então nós não estamos no momento de fazer esse subsídio, de tirar o foco do que aquilo que a gente realmente precisa, que é a educação básica com as disciplinas básicas, e não aquilo que alguns acham que é cultura, subsidiando o artista e coisas que o valham.
Com outra visão, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, pediu a aprovação da urgência para o projeto que cria a Política Nacional Mais Cultura nas Escolas.
Não consigo compreender como é que tem setores que conseguem ser contra a escola ter programas de cultura valorizando os saberes comunitários e toda a produção cultural no entorno da escola e das suas práticas e vivências. Só pode ser a mesma corrente ideológica de pensamento que tem hoje no Brasil, lamentavelmente, que quer transformar o nosso país no quintal dos Estados Unidos. Porque à luz do que está acontecendo no mundo, de invasão imperialista para atender interesses coloniais estadunidenses, o Trump tem perseguido governos, apesar da autodeterminação e a necessidade de ter soberania dos povos. Então, eu quero lamentar profundamente que um projeto tão simples, que estamos votando só o requerimento de urgência, não seja aprovado por unanimidade.
Como disse aqui agora há pouco, o projeto em si não foi votado, mas somente o pedido para que ele venha mais rapidamente ao plenário, em vez de passar pelas comissões. A maioria dos deputados acabou concordando com essa ideia. Agora, o projeto que cria a Política Nacional Mais Cultura nas Escolas está na lista das urgências e pronto para a votação no plenário. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais informações a respeito de todas as votações, rever ou ouvir os debates que marcaram o plenário nessa semana, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões de hoje. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Toda vez que ligar o rádio ou navegar pelos tocadores de podcast, considere ouvir ou baixar o Fatos e Opiniões. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.